abrindo esta segunda hora do CBN Total, contato nosso é agora com o senhor Gustavo Junqueira, secretário estadual de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Como vai, secretário? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos aí do CBN. Prazer falar com você.
Prazer é todo nosso falar com o senhor novamente. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Governo do Estado, liberou ontem à noite as floriculturas, atendendo a um pedido do IBRAFLOR, Instituto Brasileiro de Floricultura, que funciona em Holambra, e também vou acrescentar aqui um trabalho do prefeito de Holambra, Fernando Fiore de Godoy, junto ao Estado, porque o setor lá está vivendo um momento muito complicado, né, secretário?
A situação dramática dos produtores de flores, né, Marco, e a gente tem acompanhado isso desde o início da pandemia, e é uma preocupação que a gente já via isso em outros países que são grandes produtores de flores, como a Holanda, né? A demanda caiu drasticamente e, portanto, isso teve um efeito na produção, porque você sabe a produção agropecuária, ela não para, né? Você plantou hoje, ela vai ter que nascer, crescer, ser colhida e plantada novamente. Não dá para ficar esperando. Então, realmente, essa situação é uma situação que ficou difícil aí. E agora a gente fez um bom esclarecimento de que, sim, as flores são parte integrante aí de todo o sistema do agronegócio.
Como vai ser esse funcionamento, secretário?
Marco, ele precisa ser com muita responsabilidade, né? Eu acho que você falou aí, nós liberamos. Não é que a gente liberou, nunca foi fechado. Acho que é muito importante salientar de que essas lojas que vendem flores, elas vendem adubo, elas vendem ferramentas, herbicidas, né? Toda a parte ligada à parte de como eu digo, uma produção vegetal, que é uma atividade natural. Agora, toda a regra de prefeituras, ou seja, as prefeituras, elas têm uma autonomia, em parte, para comandar como a sua atividade, a sua sociedade deverá funcionar, porque a responsabilidade, no final, é do prefeito que está administrando a sua população. Então, tudo tem que ser feito à luz das regras de higiene, das regras impostas aí pela toda a equipe de saúde, que é quem, ao final, toma as grandes decisões durante todo esse problema que nós estamos vivendo.
Então, caberá a cada município...
Usando máscara, né, todo o processo. Né?
Caberá a cada município a maneira de como essas floriculturas poderão atender, né, com as regras, com rigidez, combatendo aí a entrada de pessoas, limitando o número de pessoas, tendo disponibilidade de álcool em gel, máscaras. É como funciona com os demais serviços que já foram liberados, né?
Exatamente, acho que você colocou bem, Marcos. Quanto mais protocolo nós tivermos, acho que esse processo todo que nós estamos discutindo nesse momento, de como abrir a economia, eu acho que ele parece uma discussão simples, né? Quando a gente escuta muita gente sair e questionar a quarentena, mas é importante ressaltar que ele é de uma alta complexidade. Porque o que nós estamos falando aqui não é abrir um ou outro comércio, um ou outro negócio. O que nós estamos discutindo é estabelecer uma nova regra de convivência entre nós todos cidadãos. Ou seja, se você vai abrir um escritório, essa pessoa vai conseguir almoçar onde? Como é que ela pode trabalhar naquele escritório sem ter a creche, a educação básica para deixar o seu filho? Tem uma série de elementos que precisam ser observados e tem que ser observado de uma maneira conjunta, não dá para pensar isoladamente.
Tá certo. Secretário, tem algum outro setor também que vem solicitando esse tipo de flexibilização junto ao setor da agricultura?
Acho que dentro da agricultura, o governador João Dória colocou desde o início que o agronegócio, a produção agropecuária era essencial. e, portanto, ela sempre foi priorizada para que a gente não tivesse qualquer risco, qualquer preocupação da população em relação ao abastecimento aqui no estado de São Paulo. A questão específica das flores foi aqui um equívoco, eu diria, em termos de abrir ou não. Eu acho que aqui a gente tem realmente muito mais um caso de queda de demanda do que, de fato, uma suspensão da atividade. Com a queda dos eventos, o grande volume aí de consumo de flores desapareceu. E esses eventos realmente têm uma dificuldade muito grande em voltarem, dado a natureza do próprio negócio, que é a aglomeração.
Secretário, nós sabemos que o agronegócio, pelo jeito, vai segurar um pouco a questão no nosso país. E o agronegócio de São Paulo é muito forte. E nós estamos preparados para atender a demanda daqui também de exportações, porque à medida que alguns países vão retomando, né, a procura pelo agronegócio nacional, e principalmente no estado de São Paulo, também vai crescer. O estado de São Paulo está preparado para suprir, tanto fora como aqui dentro, o abastecimento?
Super preparado, Marco, mas nós temos que levar em consideração que a abertura que nós estamos falando aqui, ela tem que ser muito responsável e levar em consideração que nós não podemos ter retrocesso. Então, para abrir um novo setor, ele tem que ser muito bem pensado, ele vai ser faseado, ele vai ser com calma, porque nós não podemos comprometer aqueles setores que já estão abertos e que são essenciais para a nossa vida. Então, tanto a produção de alimentos quanto a geração de dinheiro, né, de receita para o estado de São Paulo, para o Brasil, com as exportações. São Paulo tem uma estrutura muito, muito boa, de alta performance, eu diria, na produção de alimentos. Então, a população não precisa temer em relação a isso. Agora, se nós não ligamos alguns outros setores, por exemplo, eu disse aqui, restaurante, eu começo a ter problema na capacidade instalada. Ou seja, eu tenho uma fábrica para fazer peito de frango, por exemplo. Eu tenho pintinho, e para virar o ovo, para virar pintinho, leva 3 semanas. Esse pintinho para virar frango e está pronto para o abate, leva outras 5 semanas. Então, eu começo, se eu não tenho uma perspectiva de demanda, porque as pessoas em casa têm consumido menos do que elas consomem na vida que nós conhecemos antes da pandemia, eu começo a ter que desalojar esses frangos, ou seja, colocar menos pintinhos, menos ovos. Portanto, a gente terá uma capacidade menor lá na frente. Óbvio que tudo isso será dosado de acordo com esse plano de abertura. Mas de maneira simples e direta, eu te diria que São Paulo é muito resiliente para aguentar toda essa demanda que vem pela frente.
Eu não sei, o senhor deve ter acompanhado um estudo do IPEA, do Instituto de Agronomia, Instituto de Economia e Agronomia, o APTA, que fez análise dos impactos da Covid no agronegócio paulista. E está falando aqui de vários produtos, né, da cana-de-açúcar, desculpe, para o Oriente Médio, de animal e vegetal, as exportações, principalmente desses produtos. Isso que eu queria saber. O estado de São Paulo está preparado, à medida que o mercado for liberando, atender a demanda de fora e também interna?
Sem dúvida. Não, acho que isso aí preparado para grandes volumes, nós estamos. A minha preocupação é para pouco volume. Se a gente for diminuindo o volume, aí a nossa operação, ela é robusta, ela é de larga escala. Então, nós precisamos realmente ter essa economia girando. Né? Você tocou num tema aí, Marco, acho que vale a pena ressaltar, que é o setor de etanol, né? O setor de açúcar e álcool. Aqui em São Paulo, ele representa 50% do PIB do agro do estado de São Paulo. E, portanto, ele é muito relevante do ponto de vista de empregos, né? Nós temos aqui mais ou menos 400 mil empregos diretos nesse setor, mais 600 mil indiretos, então 1 milhão de empregos. Em termos de produtores, nós temos 14 mil fornecedores de cana-de-açúcar, né, da matéria-prima, para processamento nas usinas. Então, realmente é algo muito grande. E com a queda do petróleo, a gente trouxe um desafio enorme para o setor. Porque o petróleo hoje está por volta de 20 dólares, já chegou até menos no mês passado, mas o custo de produção do etanol é 35 dólares do barril equivalente de petróleo. Então, ou seja, nós temos uma defasagem aqui que agora será realmente o momento onde o Brasil, o brasileiro, terá que tomar uma decisão se ele é ou não a favor da sustentabilidade. Né? Porque se fala muito em sustentabilidade, se fala muito em mudança de clima, muita preocupação com poluição, e agora nesse momento, com os preços distorcidos que nós temos por conta do consumo e do preço do petróleo, que a população deve sair às ruas e dizer, não, eu sou a favor do etanol, porque o etanol é muito menos poluente do que a gasolina. Então essa demanda, ela precisa acontecer, e o governo federal, principalmente, precisa mostrar que esse programa é um programa estratégico para o Brasil, é um programa de longo prazo, porque nós vamos passar essa crise para que a gente não desestruture um dos programas, se não o mais importante programa de sustentabilidade do mundo.
Secretário, eu me lembro que eu conversei com o senhor logo no começo desse período da pandemia. A gente tinha uma preocupação com relação ao abastecimento no estado de São Paulo. Continuamos numa boa, tudo correndo normalmente, abastecimento, CEASA, os entrepostos, a CEAGESP, está tudo indo conforme o planejado anteriormente?
Tudo conforme esperado, né, Marco? Com muita dificuldade, o pessoal de fruta, legumes e verduras tem sofrido muito. Por quê? Porque nós ainda não encontramos uma solução para o produtor, não para o consumidor. O consumidor está sendo alimentado, mas o pequeno produtor, por exemplo, que é aqui, reside e trabalha aqui no Cinturão Verde, na grande metrópole da cidade de São Paulo, ele hoje não tem, por exemplo, venda para a merenda escolar, que é uma coisa que nós estamos trabalhando para fazer uma alternativa a isso daqui. O governo federal apoiou, liberou aí 500 milhões de reais ontem para aquisição de alimentos. São Paulo deve receber mais ou menos 30% desses recursos. E agora tem uma burocracia muito grande que nós estamos trabalhando para que ela seja resolvida, para que a gente possa comprar desses pequenos produtores. Então, do ponto de vista da nossa audiência aqui, que é a preocupação em ter produto no supermercado, em ter produto na sua venda, no seu mercado de bairro, essa preocupação não deve existir em nenhum momento. Agora, do lado do produtor, né, o produtor de leite pequeno, o produtor de hortaliças, essa massa de gente que trabalha todo dia para colocar a comida no prato, as pessoas estão preocupadas e, por consequência, eu também estou preocupado, tentando achar alternativas que possam diminuir a dor aí, nesse momento de queda de demanda.
Secretário Gustavo Junqueira, muito obrigado mais uma vez por atender a CBN Campinas, trazer informações importantes aqui para a nossa região, principalmente para o setor de flor, né? Que estamos perto aqui de Olambra e era um setor que estava sendo muito impactado, muita gente perdendo produção, jogando a produção fora, porque não dá para esperar, né? E com esse alívio aí, eu acho que vai dar para dar uma reaquecida e muita gente vai ficar sem um problema a mais aí na frente, né, secretário? E que outras situações também sejam resolvidas pelo governo do estado.
Perfeitamente, é isso mesmo, Marco. Muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer conversar com você.
Prazer é todo nosso. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom final de semana.